Partido Socialista, votação do requerimento, apreciação e votação do requerimento para a audição do Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Telecomunicações sobre a empresa Vimeca. Deputado Rui Paulo Figueiredo. Isso.
Só 5 segundos.
5 segundos. O ponto 9, a fixação da redação final do projeto de resolução 538, que recomenda ao Governo que desenvolva todos os esforços para que o projeto de reabilitação do mercado de bilhão possa ser elegível para efeitos de cofinanciamento comunitário. Está bem a redação final?
Está.
Está? Posso fechá-la? Pronto. Rui, podes agora? Ponto 2, Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, caros e caros colegas, do modo muito sucinto e penso que está explícito no requerimento, nós temos um problema que é público e conhecido, que tem motivado várias diligências das populações e tem motivado até também posições políticas articuladas e conjuntas entre várias câmaras municipais lideradas por diferentes partidos, que tem a ver com o facto da empresa Vimeca, e também não está neste requerimento, mas também já vem a pública como outra empresa, que é a Secoturb, estarem a denunciar unilateralmente a sua participação nos diferentes passos intermodais que estão aqui identificados. Ora, isto acaba por prejudicar bastante a mobilidade das populações e o nosso espírito com que apresentamos este requerimento não é, no fundo, servir de contrapoder, neste caso, aqui ao Governo, embora naturalmente queiramos perceber o que é que o Ministério da Economia e do Emprego, nomeadamente o Secretário de Estado, estão a fazer, é mais nós procurarmos, à semelhança do que as câmaras municipais fizeram, nós procurarmos juntar esforços e mobilizar vontades para fortalecer aquilo que deve ser uma resposta pública em relação a posições unilateralmente assumidas que não devem ser aceitáveis. E, portanto, a nossa proposta é ouvir o Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, sobre esta matéria, perceber o ponto de situação visto do lado do Governo, já temos percebido que é visto do lado destas duas empresas, e procurarmos juntar também esforços a que este facto não se verifique e não prejudique a mobilidade das pessoas aqui nesta região. Naturalmente que nós podemos nos dispensar de fazer isto e considerarmos que é só um problema que o Governo deve tratar com as entidades privadas. Achamos que isso acaba por fragilizar a posição do Governo. Será naturalmente um trabalho que terá continuidade pelas câmaras, pelos candidatos às câmaras, disso tudo, mas entendemos que a Comissão de Economia e Obras Públicas, dada a relevância da matéria, não se deverá pôr de fora de avaliar o problema e de contribuir para a sua solução.
Muito bem, Sr. Deputado Rui Paulo, o Sr. Deputado Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu queria saudar o Partido Socialista por ter tido esta iniciativa. Eu acho que, aliás, a sugestão que o Bloco de Esquerda ia fazer era que, no âmbito deste requerimento, pudéssemos também falar exatamente da situação da empresa da Secoturb, que faz transporte na área de Oeiras, Sintra e Cascais. Ambas as empresas fizeram a justificação da denúncia do sistema do passo social por atrasos no pagamento das indemnizações compensatórias por parte do Estado. E, portanto, esta é uma matéria que transcende, de alguma forma, as autarquias. Tem havido tomadas de posição das populações e das assembleias municipais unânimes contra esta situação. Há uma enorme preocupação, há a sensação de que há uma desagregação do sistema de transportes públicos rodoviários, enfim, na cintura norte da área metropolitana de Lisboa, e creio, portanto, que seria muitíssimo importante que o Sr. Secretário de Estado pudesse dar alguma informação sobre exatamente o que é que está a acontecer neste âmbito, porque é uma medida muitíssimo gravosa no âmbito da mobilidade da área metropolitana e, portanto, obviamente, iremos votar favoravelmente o requerimento do Partido Socialista, fazendo esta sugestão que pudesse também ser incluída a situação da empresa Secoturb.
Eu confesso que, não por falha de leitura, ou que o requerimento não seja explícito nos seus fundamentos, mas aliás agradeço a explicação do Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, proponente do mesmo, ajudou-me aqui a ter a percepção mais detalhada do âmbito do mesmo. Eu confesso-vos que tenho muita dificuldade, o nosso grupo parlamentar terá essa dificuldade, de estar a aprovar o requerimento de um membro do Governo para, digamos, tratarmos aqui uma questão, digamos, muito concreta, específica de uma presa, embora no âmbito agora mais alargado, e até com a sugestão da senhora deputada Ana Drago, porque eu confesso que inicialmente tinha a ideia que o Partido Socialista até tinha só o objetivo de ouvir a Vimeca, a empresa em concreto, e portanto isso parecia uma coisa, digamos, normal. Eu acho que essas matérias têm sido aqui, no fundo, a nossa perspectiva, pelo menos a perspectiva do grupo parlamentar do PSD, são matérias que fazem sentido a Assembleia, digamos, escrutinar, perguntar, requerer informações adicionais, eventualmente confrontar, quando as matérias têm o relevo suficiente para tal, os membros do Governo, quer no âmbito das audições regimentais, quer no âmbito de outras iniciativas que pretendam fazer, mas nos termos em que está, confesso, teria a abertura toda para até remetermos para o grupo de audiências a audição da empresa em concreto, se fosse caso disso, das comissões de trabalhadores envolvidas, para numa fase subsequente e havendo dúvidas que persistam, pudéssemos ouvir o membro do Governo. Nos termos em que está, e se o requerente não entender não alterar na sua formulação, teremos muita dificuldade em aderir positivamente ao mesmo, até por uma questão de coerência face àquilo que tem sido a nossa posição nestas matérias. Nós, quando temos, e temos tido dúvidas relativamente a algumas situações concretas, muito específicas de empresas, temos utilizado a figura da pergunta parlamentar, aliás, como outros grupos parlamentares, e com bastante mérito o Bloco de Esquerda o tem feito, porque é um partido muito ativo, um grupo parlamentar muito ativo neste domínio, e temos também utilizado as respostas que os outros grupos parlamentares têm recebido nestas matérias, mas queria, de facto, dar essa nota, que nos termos em que está, embora tenhamos aqui alguma disponibilidade para o fazer num âmbito diferente, teremos alguma dificuldade de o aprovar, mas era só isso que queria, mas deixo isso ao grupo parlamentar requerente. Muito obrigado.
Não sei se o deputado Rui Paulo Figueiredo quer responder, antes de fazermos a votação, responder ao reto.
Não, eu só não percebia qual era exatamente o reto.
Eu, seria mais
eu percebi que havia uma discordância. Não percebia o que o PSD sugeria para.
Vou ser concreto. Se o grupo parlamentar do PS entender possível e desejável para a formulação aqui do enquadramento desta matéria, chamar a empresa Vimeca, os responsáveis da empresa, eventualmente responsáveis dos trabalhadores, como tem sido norma nesta matéria, parece-me que é uma iniciativa que nós com facilidade podemos viabilizar. Chamar um membro do Governo a pretexto de uma questão tão específica quanto esta, só para isto, parece-me de facto...
Ou seja, a proposta do Partido Social de Fundo é que viabiliza uma parte e não o todo do requerimento. A Vimeca e acrescenta até a Comissão de Trabalhadores, que eu penso que não está...
Não está?
Que não está na...
Viabiliza o problema, mas não o sentido...
Que não está no requerimento, mas pode, claro...
Eu não discordo da posição dos nossos parceiros, embora eu reconheça que o tema mereça ser pensado e, portanto, ouvir a empresa parece-me razoável para perceber as razões e os constrangimentos para podermos eventualmente fazer perguntas depois ao membro do Governo, era só saber se quando é que é a próxima audição regimental, porque eu acho que às vezes nós não fazemos perguntas aos secretários de Estado e aqui está uma pergunta para a terceira, a segunda ronda, mas para a terceira ronda, específica, concreta, ou seja, que está a Estado dos Transportes, e portanto, se não for, era só para saber para onde é que é.
8 de 5.
8 de 5.
8 de 5, por isso estamos a. Não. Estamos um mês e.
É melhor ouvir a empresa.
Bom, se o Partido Socialista quiser reduzir o seu requerimento a essa. Deputado Ripal.
Sr. Presidente, nós não temos nada contra, mas não será com o nosso requerimento, mas damos o acordo para que seja admitido um requerimento verbal por parte do PSD e votado. Mas são duas perspectivas diferentes do problema. Nós não queremos, que isto fique bem claro, corroborar uma posição da empresa privada, e nós não temos nada contra as empresas privadas, antes pelo contrário, mas aqui no caso nós não queremos contribuir para estar a dar palco à empresa para vir dizer mal do Governo no sentido, embora não seja uma posição provavelmente politicamente incorreta do partido, da oposição, mas nós aqui, no caso, achamos que o problema está exatamente na posição unilateral da empresa, que está a prejudicar milhares e milhares de populações, que está a prejudicar a mobilidade entre as várias câmaras, que motivou inclusivamente o entendimento entre vários presidentes de câmara para uma posição política conjunta dos vários partidos, corroborados pelos diferentes vereadores de todos os partidos, porque foi uma coisa por unanimidade praticamente em todos os vários municípios, dentro de cada município e em todos os municípios, que o problema não está de nós ampliarmos a questão da Vimeca e as razões de queixa que tem do governo. Nós achamos é que há um processo de acordo que beneficia as populações. Que naturalmente que há dificuldades negociais, porque senão não tínhamos assistido a isto, entre o governo e algumas empresas privadas. Mas nós condenamos que estas empresas unilateralmente se retirem da mesa das negociações, que unilateralmente decidam que os espaços vão, que eles vão deixar de ter a sua participação e prejudicando milhares e milhares de utilizadores de transportes. E, portanto, nós queríamos era, ao contrário, contribuir para que o governo nos explicasse a raiz do problema do lado público, perceber o que é que o governo está a fazer e, à semelhança dos vários vereadores, de deputados municipais de diferentes quadrantes e dos presidentes de Câmara que se entenderam, nós pudéssemos contribuir para a construção de uma posição comum que aqui, no caso, fortalecesse a posição do governo face a estas empresas privadas. E, portanto, do nosso ponto de vista, teremos todo o gosto em ouvir a Vimeca. Mas é um ângulo do problema com o qual nós não concordamos. Nós aqui, no caso, parece que estamos com papéis trocados. Nós aqui, no caso, estávamos a querer fortalecer os poderes públicos face à posição unilateral das empresas privadas. Não queremos fortalecer uma posição unilateral que prejudica as pessoas de uma empresa privada face ao governo. E, portanto, nós preferimos que o nosso requerimento vá a votos nesse sentido.
Está perfeitamente claro. A única dúvida que tenho agora é se o Partido Social Democrata ou o CDS-PP, ou o Bloco de Esquerda,
disponíveis eventualmente se a maioria quiser.
Quer apresentar o governo para o governo, o requerimento para a audição da Vimeca e da.
Nós para já era que faz.
Bom, então, Sr. Deputado Paulo Batista Santos, vamos fazer o seguinte: se assim for, apresentará o requerimento e será votado na próxima reunião. Entretanto, votamos este requerimento do Partido Socialista. Parece-lhe bem? Está bastante justo, também lhe parece bem? Então, quem vota a favor, Partido Socialista, Bloco de Esquerda, abstenções não há, votos contra, CDS, PST, requerimento chumbado. Discussão, ponto 4, discussão em comissão do projeto de resolução 621. Recomendo ao Governo que apoie a recuperação do mercado de bolhão através do financiamento comunitário. Isto foi adiado. É o 4, Fernando. Isto foi adiado outra vez
para hoje.
Por motivos da ausência do. A pedido do PST, por motivos da ausência do Virgílio Macedo. Peço desculpa. Senhor Deputado, tem toda a razão. Sabe o que é que foi? Na ordem do dia de manhã, o ponto 2 era o requerimento do Bloco, o ponto 3 era o requerimento da Vimeca. E como temos uma ordem do dia e bem atualizada, eu estava já no ponto 4 a pensar que o ponto 2 e 3 estavam resolvidos. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Não. 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 Mas. Como é que o Partido Social Democrata quer fazer relativamente ao ponto 4? Vamos já ao ponto 3. Ou seja, o ponto 4 foi adiado da última reunião, deputado Paulo Batista, a pedido do Partido Social Democrata, com a anuência do seu deputado Fernando Jesus, dada a ausência do o interlocutor que se pretendia, que era, tanto quanto sei, e foi informado pelo seu deputado Eduardo Teixeira, que seria o seu deputado Virgílio Macedo. Quer reformular um novo pedido de adiamento?
Respeito aos colegas, se quiserem discutir, discute já. Eu, nessas coisas, temos sempre um trabalho. Portanto, está cá presente o deputado proponente, o deputado Fernando Macedo está na comissão
Muito bem. Muito bem. Então, está exposta a posição sobre o ponto 4 do Partido Social Democrata, mas vamos recuperar a ordem de trabalho, já vamos ao ponto 4 outra vez. A apreciação e votação do parecer referente ao projeto de lei 366, deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Eu penso que o parecer é bastante claro, dispenso a apresentação do mesmo, portanto a iniciativa reúne os requisitos legais, constitucionais, regimentais e, portanto, o CDS reserva a apreciação deste projeto para plenário e, portanto, não tenho mais nada a acrescentar.
Muito obrigado, assim sendo, deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer ao Sr. Deputado João Paulo Viegas o trabalho efetuado neste parecer sobre um projeto de lei do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Muito obrigado. Está parabéns, Sr. Deputado. Foi um grande ato de cidadania democrática e de solidariedade parlamentar da esquerda à direita. Ficar-me-á na memória para sempre neste momento. Votos contra. Abstenções, aprovado. Deputado Fernando Jesus.
Posso?
Quer ir ao bolhão ou não?
Vamos ao bolhão.
Vamos ao bolhão. Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, este projeto de resolução resulta exatamente, Sr. Presidente, exatamente o seguinte. Tem uma história, e só apresentámos por causa daquilo que vou dizer a seguir. Como é sabido, ou melhor, nem todos os deputados desta comissão sabem, mas correu aqui na anterior legislatura uma petição com cerca de 50 mil assinaturas, que aliás agora neste projeto de resolução está cá referido, petição com 50 mil assinaturas de cidadãos do Porto que se manifestavam contra a preocupação que sentiam que um projeto naquela altura existente na Câmara do Porto podia pôr em causa a qualidade e a utilidade e as características, sobretudo, do mercado de bolhão. Isto depois de um concurso que a Câmara do Porto tinha feito, em que uma empresa holandesa tinha ganho o concurso e tinha apresentado uma solução para ali que não correspondia minimamente àquilo que eram as sensibilidades de toda uma população, sobretudo os arquitetos e gente da cultura, que veio no Porão um ícone cultural e comercial com muita história na cidade. De maneira que essa petição passou por cá, por acaso tive a honra de ter sido o relator dessa petição, ocorreu, isso passou-se na anterior, na outra comissão, do poder local, e todos os partidos concordaram, aliás, com o relatório, que aliás incluía algumas recomendações à Câmara do Porto e ao Governo, no sentido de acautelarem aquelas instalações e aquela qualidade daquela arquitetónica do mercado. E foi aceito. O próprio a Câmara do Porto encomendou um novo projeto ao IPAR, aliás, que tinha chumbado o anterior projeto, encomendou no projeto, que apresentou, e é este projeto que está aprovado neste momento, E pronto para arrancar com as obras quando logo que haja condições financeiras para avançar com ele. Dito isto, o Partido Comunista, que há uns meses atrás apresentou aqui um projeto de resolução, tudo que foi aprovado, a recomendar ao Governo que acautelasse fundos comunitários para ajudar a reconstrução do mercado, que está em péssimas condições, está a cair aos bocados, está com escoras por tudo quanto é sítio lá no interior do mercado, quem lá vai sabe que é assim, é muito público e é conhecida a situação degradante do mercado. E pronto, mas o Partido Comunista apresentou, portanto, aqui um projeto de resolução que mereceu o acolhimento unânime desta Comissão. Dois meses depois, o PSD-CDS apresentou um novo, voltou a merecer aqui a unanimidade da Comissão, e estou em crer, por tudo isto que acabei de dizer, que o projeto de resolução do PS, que deveria e merecia, ou merece, ter a mesma aceitação, porque o objeto é o mesmo, quando muito a expressão de motivos é que pode variar aqui e acolá na explicação ou, ou na história, no decurso e das vicissitudes, porque passou até hoje o mercado de bolhão. Porque é isto que tenho que dizer, o objeto é o mesmo dos dois anteriores. Porventura, a exposição de motivos pode ter aqui e acolá uma outra informação mais detalhada, que do meu ponto de vista este tem, não quer dizer que os outros também não tivessem já, mas abordo a questão do menor diferente, mas os seus deputados dirão se isto merece ou não merece ser aprovado por nós todos.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, não sendo, digamos, uma matéria, como é evidente, e bom de ver que acompanho com detalhe, o facto é que os senhores deputados eleitos por Distrito do Porto têm trazido esta questão à Assembleia da República, fizeram-no, digamos, o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, é factual. Tivemos aqui connosco o deputado Honório Novo a defender esta matéria. Também os partidos da maioria fizeram, aliás, nos exatos termos que está proposto naquilo que é a parte resolutiva do projeto de solução de iniciativa do grupo parlamentar do Partido Socialista, aliás, cuja redação final iremos hoje mesmo aprovar relativamente ao projeto de resolução número 538/12, precisamente de iniciativa das bancadas, e que recomendo ao Governo que desenvolva todos os esforços para que o projeto de reabilitação do mercado de Leão possa ser elegível para efeitos do cofinanciamento comunitário. É isso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nos traz relativamente à sua recomendação ao Governo, digamos, com um detalhe que por todos nós seguramente é subscrito, ou seja, que haja aqui um respeito pela história, pela tradição e características arquitetónicas do monumento, digamos, no caso do mercado. Há, de facto, aqui na exposição de motivos algumas referências que não acompanhamos naquilo que é a extensão e o sentido que os proponentes aqui pretendem introduzir, mas tenho que reconhecer que na parte resolutiva há aqui uma aproximação de posições e, portanto, parece-me inequívoco que trata-se de uma iniciativa que merecerá também a nossa concordância. Queria manifestar a adesão do Grupo Parlamentar do PSD a este objetivo, que, por iniciativa, digamos, no conjunto de vários senhores deputados e de grupos parlamentares, torna-se, digamos, de um assunto de dimensão nacional e que, estou certo, um contributo decisivo para aquilo que é o objetivo comum, que é a recuperação do mercado do bolhão e, sobretudo, o seu enquadramento naquilo que é o atual quadro estratégico de referência nacional, para que possa ser suportado as obras, conforme também o município do Porto tem preconizado, no que diz respeito à viabilidade da recuperação, apenas e só se houver fundos comunitários que possam suportar essa obra. Era isso que queria dizer e felicitar também o Partido Socialista por se juntar neste objetivo que é partilhado a ser aprovado pela Assembleia da República. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Peço desculpa, mas estava a atender aqui, estou aqui mesmo que a atender. Mais ninguém se quer pronunciar, por isso podemos... Isto não tem votação? Está votado. Tem informação. Bom, ponto número 5. Eu penso, Sr. Deputado Paulo Batista Santos, que vai ser passado para a próxima reunião. Quer tomar a palavra?
Sr. Presidente, já conformei também com o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo. De facto, houve aqui uma ausência na referência à iniciativa que foi discutida em conjunto e depois que baixaram ambas sem votação para efeito de redação conjunta. O próprio Grupo Parlamentar do PSD já tem uma base de texto para remeter para a apreciação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cujo objetivo é juntar a este projeto de resolução também o projeto de resolução número 592/12, que nesta fase, e bem, baixou à Comissão de Economia e Obras Públicas. E aquilo que eu pedi ao Sr. Presidente e aos serviços da Comissão é que na próxima reunião agendassem então a discussão, ou no caso, digamos, será o debate e a apreciação de ambos os projetos, de forma a que saia aqui um texto conjunto para a votação da Comissão. Era só.
Parece-me que há acordo geral sobre esta matéria, por isso podemos passar. Ponto 6, no total, deputado Natias, deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, relativamente a este parecer, aqui melhor dizendo, relatório sobre uma proposta diretiva do Parlamento Europeu, que tem a ver com a criação de uma infraestrutura de combustíveis alternativos, cumpre-nos informar que trata-se de uma iniciativa emblemática da Comissão no âmbito daquilo que se designou uma Europa eficiente em termos de recursos e uma união da inovação no âmbito da Estratégia Europa 2020, que está alinhada com o chamado Livro Branco, o roteiro do Espaço Único Europeu dos Transportes, rumo a um sistema de transportes competitivos e económicos em recursos e que, cujo objetivo é, naturalmente, a eficiência energética. Propõe-se que a infraestrutura tenha uma cobertura mínima obrigatória para a eletricidade, o hidrogénio e o gás natural, o que é fundamental para a aceitação destas formas de energia alternativa pelos consumidores, chamada, digamos, com objetivos de penetração e amplitude do mercado, dos respectivos mercados. Também preconiza-se, digamos, o desenvolvimento desta tecnologia e sua aplicação à indústria de uma forma mais generalizada. Analisados aquilo que são os principais componentes obrigatórios destes relatórios, importa dizer que esta iniciativa, que consideramos positiva, no ponto de vista daquilo que é a avaliação que o relator faz sobre a matéria, decorrem as seguintes conclusões que são objeto de votação nesta Comissão. Primeiro, que a mesma não viola o princípio da subsidiariedade e assegura a respectiva proporcionalidade, na medida em que o objetivo alcançado será mais eficazmente atingido através da ação da União, sem colocar em causa a intervenção dentro das suas competências próprias cada um dos Estados-membros. E, assim sendo, a Comissão, é o parecer do relator, dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o parecer ser remetido nos termos da lei à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Está, tu vejo pela cara de felicidade de todos os seus deputados das diversas forças políticas, consideram o trabalho, está parabenizado, e por isso não vejo a possibilidade de haver votos contra nem abstenções, o que significa que queria que na sua pessoa interessasse ao deputado Nuno Matias também. Como é que diz o deputado Helder Amaral? Parabenizar também. Isso. Isso. Sr. Deputado Paulo Campos, tenha a palavra.
O Sr. Deputado Paulo Campos está em trânsito. Não sei se não alguma escuta ou escute, mas entretanto aqui o nosso assessor já disse que ele estava a chegar há vários minutos atrás. Aqui está. É que estava a tomar a palavra para apresentar o relatório. Deve ter sido um problema da portagem.
Não, é o Sr. Deputado Paulo Campos vem pela Via Verde.
Não dá mais. Eu não tenho identificador eletrónico.
A presença em votação do parecer referente à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento da União Europeia número 912/2010, que cria a agência do GNSS Europeu. Sr. Deputado Paulo Campos.
Sr. Presidente, caros deputados, portanto, a agência GNSS Europeu é a agência responsável pelos programas europeus de navegação por satélite, nomeadamente o programa Galileu. Fantástico. E o programa EGNOS. Pela sua dimensão estratégica, os sistemas de radionavegação são obviamente muito importantes, nomeadamente em termos de segurança, e é o que se pretende com esta proposta de regulamento que altera os dois regulamentos anteriores, 2010 e 2008, é exatamente criar dentro do âmbito da agência GNSS um departamento que possa certificar estas questões, portanto, fazer acreditação de segurança de forma independente do funcionamento do resto da agência. Enfim, estão verificados os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, e é o que me oferece dizer sobre esta matéria.
Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Bom, em nome de toda a Comissão, queria dar os parabéns ao Sr. Deputado Paulo Campos por este grande momento científico que nos acabou de proporcionar a todos. Muitos parabéns e muito obrigado. Quem é que se atreve a votar contra? E a abster-se. Aprovado, Sr. Deputado. Ganhou o dia. Parecer referente ao pacote ferroviário?
Eu tinha pedido o adiamento desta, Sr. Presidente, para a próxima semana.
E está adiado. Hã? Mas não é pacote ferroviário, pois não?
É porque são seis. 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 O Sr. Deputado Jorge Fão.
É uma grande escolha. Se fosse possível, os senhores deputados que estiveram na patriótica missão que foi feita ao Alentejo, se entendessem encontrar um relator. Eu não falei com ele, mas eu tinha uma proposta de relator. Não sei se ele aceita. Dado que foi muita energia, não é? Vimos que era o deputado Leitão Amar. Que esboçasse um relatório que depois se tentava aqui aprovar para se disponibilizar no portal da Comissão. Parece-me
bem.
Ou o deputado João Ramos.
Eu recordava era que também devíamos fazer a mesma coisa para a visita à Viana do Castelo. Era,
e podemos também, desde já, arranjar. Nomearam.
Já foi nomeada?
Ana Paula Vitorino.
Então temos é que fazer com que ela faça o relatório.
É.
Passar para o Jorge Fábio.
Rui, falas com a Ana Paula para isso. Fica o deputado Leitão Amaro. E o, está bem? Fica o deputado. Eu falo depois com o Bruno e com o João Ramos para eles aceitarem isso e de forma a que haja relatórios dessas patrióticas e tão animadas. Obrigado e peço-vos desculpa pelas coisas. Se que foi, Gonçalo? Ai, há aqui há uma gralha no 112. Ah, Gonçalo. Mas o Gonçalo teve agora. O Gonçalo é um grande campeão, de tenra idade, que é um grande campeão, este Gonçalo. Se não fosse ele. Ah, quem é que expõe a gralha? Expõe a gralha, deputado Batista.
Já tínhamos conversado e, portanto, já tinha havido aqui algum consenso. De facto, no âmbito de uma alteração que a maioria deu acordo e, do ponto de vista, digamos, com fundamento, relativamente à alteração do artigo 24º, aplicável ao prazo das comissões de serviço para 5 anos, faria sentido ser uniforme no critério relativamente à mesma alteração ao artigo 15. E, portanto, aquilo que se pretende é que essa alteração tenha o mesmo âmbito para haver aqui articulação com a aprovação que fizemos da proposta de alteração do PS, é que o artigo 15, onde se lê o mandato dos membros da Comissão Executiva tem a duração de 4 anos, passa a ler-se tem a duração de 5 anos, no fundo é isto.
É o brasileiro?
Desculpa.
É o brasileiro? É o brasileiro?
Havemos Papa?
É o brasileiro, de certeza. Aposto no brasileiro.
Quer aposto? Quer
apostar agora? É o brasileiro ou a escola, mas.
Quer apostar?
Quero ver como é que fala o fogo.
Mas há apostas em.
Essa graia está abençoada.
Mas haverá coisa mais divina.
Sr. Presidente, portanto, a explicação é essa e tem a ver com uma conformidade de uma alteração que aprovámos do PS.
tínhamos consensualizado com o deputado Paulo Batista Santos.
Mas a senhora deputada Cláudia Gar tem a consciência de que o estatuto de deputado proíbe os seus deputados de fazerem publicidade.
Mas é deputado, em plena função de deputado. Não pensa que a senhora deputada.
Bom. O deputado da Madeira Coelho sabe dessa sua.